Estamos de volta na terceira parte do programa das manhãs da RCC. Deixamos a música agora para falar um bocadinho com o nosso convidado do dia, o professor António Carlos, que hoje nos vem falar acerca do dia 6 de Abril, que é o dia de atividade física. Muito bom dia, desde já obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui presente no programa das manhãs da RCC. Então, quais são os benefícios do exercício físico na vida das pessoas?
Sim, é sempre um benefício muito grande a nível de saúde. O exercício físico faz parte também da vontade da pessoa, porque eu sei, hoje em dia as pessoas, o horário de trabalho é extenso, depois quem tem filhos ainda é pior, que estão sempre com um horário e sempre preenchido, vai buscar, vai pôr, é assim, tirando meia hora no dia, caminhar meia hora ou fazer um pequeno exercício em casa de alongamentos, de na própria jardinagem, quem tiver um jardim, e temos espaços verdes, mesmo saindo com os filhos ou ir buscar o filho à escola, tirar meia hora, ir para o jardim com o filho, jogar à bola, fazer outro tipo de exercício diferente que não seja diário e habitual durante o dia de trabalho, não digo ir às compras ou ir a ver montras, não é? Mas ir para um espaço verde. As pessoas, é lógico, hoje em dia é complicado, a nossa vida de trabalho é diferente do que há 20 ou 30 anos atrás, não é? Mas toda a gente consegue tirar meia hora, é preciso ter a vontade e espírito para fazer essa meia hora de exercício físico.
Em casa, por exemplo, o que é que podem fazer as pessoas?
Em casa posso fazer muita coisa.
Por exemplo, que tipo de exercícios?
Alongamentos, podemos fazer agachamentos, podemos fazer abdominais. Há vários tipos de exercícios que se pode fazer em casa, com colchão, há vários tipos de exercícios que se pode fazer num tapete, abdominais, flexões, agachamentos, vários tipos de exercícios. Agora não posso estar aqui, há vários tipos de exercícios que a gente pode, tecnicamente pode-se fazer, mas é preciso ter a vontade e ter espírito para a gente ter meia hora. As pessoas dizem assim, estou cansado, mas esse cansaço depois de meia hora de exercício físico as pessoas vão se sentir muito melhor.
E agora, como professor de educação física, que sei que o é, qual é que é a importância da disciplina ser uma disciplina obrigatória, por exemplo, nas crianças até aos 10 anos, já que agora é uma opção?
Eu concordo que seja obrigatória e devia começar já na escola primária, não é? Porque o exercício físico ajuda sempre a concentração dos miúdos, porque dentro de uma sala um miúdo de 6, 7 anos está sempre agitado, está sempre, quer fazer algo, e estar sentado durante 2, 3 horas dentro de uma sala é complicado, e mesmo os colegas, e a gente já falou, já dei aulas durante muito tempo em escolas, e o exercício físico ajuda a concentração do miúdo na aula.
E porquê é que acha que até agora ainda ninguém tomou essa medida de tornar a disciplina obrigatória nas crianças? Porque só não é obrigatória na primeira fase da escola, do primeiro ao quarto ano.
Sim, sim, sim.
Porquê é que acha que ainda ninguém tomou essa medida?
Isso já não depende de mim, isso já é dos ministros e do...
Sim, mas na sua
minha opinião, acho que devia ser obrigatório.
E agora também, já mudando a faixa de etária para os adolescentes, há cerca de 4 anos o Ministério retirou a nota de Educação Física de ser oficial da média. Acha que isso veio prejudicar, veio melhorar alguma coisa? O que é que achou desta medida?
É assim, da minha parte, como profissional de Educação Física, acho que vai prejudicar. Porque, continuo a dizer, para fazerem essa medida, devia ser sempre obrigatório a disciplina de Educação Física. E eu digo, desde o primeiro até o 12º ano. E a contar para a média. Porque há alunos que gostam da atividade física, gostam da disciplina de Educação Física e não contam para a média, e outros não gostam. Isto tudo depende, isto há pessoas que gostam, outros não gostam, isto é como tudo na vida. Mas continuo a dizer que a disciplina é uma disciplina muito importante para prevenir vários tipos de doenças, de obesidade, de todas as doenças que se pode aparecer, se a gente tiver uma cultura desportiva desde o primeiro ano, desde os 5, 6 anos. Se o miúdo tiver, ou o aluno tiver a prática desportiva e ser acompanhado até o 12º ano, certamente que essa criança ou esse aluno não vai ter dificuldades futuras para a prática desportiva e para prevenir vários tipos de doenças que podem surgir futuramente.
E, por exemplo, um aluno do décimo ano, ou do 12º neste caso, que vá pôr uma aula de educação física e sabe que aquilo não conta para a média, muitas das vezes acaba por faltar, acaba por sair da aula, banaliza a aula de educação física. Aí, nesse caso, o que é que os professores sentem? Sentem-se desmoralizados?
É assim, eu como professor, e já tive essas situações, e é lógico, uma criança ou um aluno que gosta da disciplina e vê que não vai para a média, não conta para a média, é lógico que ele não se vai esforçar o máximo. Ele já é um bom aluno nessa prática dessa disciplina. Só que podia ser muito melhor, podia atingir objetivos diferentes, e não sendo contar para a média, é lógico que já vai banalizar a disciplina. Já não se vai esforçar o máximo. Eu tenho um filho de 17 anos, vai fazer 17 anos, e é o que ele diz, as disciplinas que não contam para a média, ele até podia ser um brilhante aluno nessas disciplinas, mas como não conta para a média, já não quer. Já não se vai esforçar o máximo, não devia. Eu acho que o Ministério da Educação devia pensar mais sobre a parte, nesta disciplina que estamos a falar, de questão física, que é importante e está a prevenir o futuro dos alunos e das pessoas a não terem vários tipos de doenças que podem surgir.
E, por exemplo, na altura quando surgiu essa medida, muitos dos alunos disseram que era por causa daqueles bons alunos. Por exemplo, a maior parte dos alunos que tira tudo 19 e 20, naquelas disciplinas, por exemplo, matemática, português, químicas, físicas, chegam à parte da educação física e têm sempre um 12, um 13, nesses casos, o que lhes vai prejudicar a média mais tarde e no futuro prejudicar a entrada nas universidades. E muitas das pessoas que na altura tinham más notas, por exemplo 10 e 12, nessas disciplinas de educação física, a média era sempre 17, 18 e 19, que lhes vinha a subir. Ou seja, acha que essa medida de retirar a nota de educação física veio só para ajudar aqueles que tinham boas notas nos restantes disciplinas?
É assim, não posso confirmar isso, porque é difícil isto. É assim, há alunos que são muito bons à educação física e depois nas outras disciplinas têm más notas. E depois temos o contrário. É muito complicado a gente estar a avaliar uma situação de cada um, não é? Eu já tive alunos que eram muito bons em educação física e tinham sempre 17, 18 e nas outras disciplinas tinham sempre 10, 9, 8. E é assim, é muito complicado eu estar a falar sobre a avaliação de cada um, porque em geral é o que está a dizer, é assim, quem é muito bom em educação física nas outras disciplinas é muito fraco. E depois temos o contraste contrário, quem é muito bom nas disciplinas mais complicadas, matemática, fisicoquímica, biologia, excelentes alunos, quando chega à educação física, baixa. É assim, eu continuo a dizer, acho que a escola, toda a disciplina devia contar para a média.
Que era para não haver uma banalização.
Exatamente, todas as disciplinas deviam contar para a média. Porque assim, eu avaliava uma pessoa que não fosse muito boa em educação física, mas esforçava-se. Não faltava, fazia as aulas e esforçava-se, não era muito boa, ou um bom aluno, um excelente aluno, tinha dificuldades, mas eu via que ele tinha esforço. É lógico, se ele tiver boas notas em outras disciplinas, é lógico que o professor, com uma sensibilidade e vê que o aluno é motivado, mas não tem aquela habilidade da prática desportiva, vai ajudar certamente o aluno ou a aluna.
Mas a maior parte dos alunos, aqueles das más notas nas restantes disciplinas, sentem-se injustiçados porque o Ministério só favoreceu.
Eles sentem-se injustiçados, como os outros também sentem que quem não é bom na prática desportiva, não é? Na prática de questão física.
E agora, de que forma é que aquelas pessoas que não podem ir ao ginásio podem fazer e exercitar exercícios fora de casa? Por exemplo, no jardim, como é que uma pessoa pode ir para o jardim e fazer exercícios físicos?
O jardim pode-se fazer várias coisas. É assim, eu continuo a dizer, eu aposto mais na caminhada de meia hora, 30 minutos é o suficiente. É o exercício ideal, trabalha tudo, a parte respiratória, onde as pessoas têm mais dificuldade e têm problemas cardíacos, a caminhada vai ajudar. E depois fazem uns alongamentos no jardim, pode-se fazer um alongamento. Nós temos agora máquinas em quase em todos os espaços verdes. É utilizar as máquinas, que são fáceis, está lá a instrução para a utilização das máquinas. Eu acho que meia hora, 30 minutos é o suficiente. Não vale a pena estarmos aqui a fazer vários tipos de exercícios, porque as pessoas, em princípio, não vão entender, não é? A parte técnica. Mas a caminhada é o essencial hoje em dia.
E agora, como coordenador do desporto da Câmara Municipal da Covilhã, que iniciativas é que tem a Câmara para ajudar os covilhanenses a movimentar-se mais?
Assim, nós temos, como já tinha referido, nós temos a piscina municipal com com várias turmas a funcionar diariamente, desde os 5 até aos 80, 90 anos. Temos lá uma senhora de 80 e poucos anos, onde temos as várias faixas etárias, adaptação ao meio aquático, aprofundamento técnico, temos hidroginástica, hidrosénior. No complexo esportivo, como já tinha referido, segundas, terças e quintas e sextas, temos o desporto sénior, que são a população com mais de 65 anos, todos os dias de manhã, das 9 às 11, e depois à tarde temos o desporto para todos, que é terças e sextas-feiras, a partir das 18 até a perfeita, mas é assim, saudável, é mesmo acordar de manhã, fazer meia hora de exercício físico, ter uma alimentação correta, onde também é muito essencial para a prática desportiva ter uma alimentação correta, beber muita água, verduras, fruta, e no final da tarde, depois de um dia de trabalho, ir à piscina, por exemplo, fazer meia hora de natação, ou fazer mesmo uma aula de hidroginástica na piscina, ir ao complexo, fazer uma caminhada, ir a um espaço verde, utilizar as máquinas, eu só estou a falar meia hora, mas ser perfeito, perfeito, era meia hora de manhã, outra meia hora à tarde.
Se era uma hora por dia.
Uma hora por dia era o ideal.
Muito obrigada por estar aqui presente no programa das manhãs da RCC.